O Fala Excelência pegou, hein? Qual? Como é?
Se o coronavírus deixa broxa. Se o coronavírus deixa broxa. Porque eu ouvi dizer.
brasileiros na capital libanesa, quais são as informações que chegam até agora?
Muito boa tarde, Thiago. Naturalmente foi uma tarde muito agitada aqui em Beirute. Essa explosão nos tomou bastante de surpresa. Por enquanto, nós, felizmente, considerando toda essa situação muito preocupante aqui em Beirute, não há relatos de brasileiros gravemente feridos ou que estejam internados. Nosso plantão consular está de plantão, nós estamos naturalmente contatando toda a comunidade brasileira, mas felizmente a notícia que nós temos até agora é de que não houve feridos ou mortos da comunidade brasileira.
Senhor Salone, eu pergunto qual é o tamanho dessa comunidade, ela está concentrada num bairro específico de Beirute, ela está distante do local da explosão, o que que dá para falar nesse sentido?
Veja, a comunidade brasileira no Líbano consiste de 20 mil líbano-brasileiros. Eles estão naturalmente espalhados pela capital e por outras regiões do país. O que nós temos de informação até agora é que não houve qualquer tipo de fatalidade nesse momento. O que eu gostaria de informar é que, segundo o governo libanês, até agora 30 pessoas foram mortas e há registro de mais de 2.500 feridos. Foi uma explosão muito significativa nessa tarde em Beirute.
E, senhor Salone, gostaria que o senhor localizasse o local dessa explosão. Ela fica na zona portuária, mas o que isso significa? É uma zona de movimentação de pessoas? É perto de uma orla? É perto de uma praia? Tinha muita gente andando perto? Tem algum centro financeiro próximo? E mais, a gente recebeu uma informação anteriormente aqui na Jovem Pan de que hoje teria sido o primeiro dia de retorno de um lockdown, que as pessoas estariam nas ruas novamente. Queria que o senhor falasse dessa data. Exatamente. E da localização, por favor.
Bom, o Porto de Beirute, ele é uma região bastante importante da cidade. Não há praias por perto, mas é uma região muito vascularizada, com galpões, muitos trabalhadores. Imagino que naquele momento muita gente, infelizmente, deva ter sido atingida. A cidade, o centro antigo de Beirute, está num raio de 1,5 km, 2 km dessa região. E o que nós sabemos é que nessa região também houve ela foi atingida também. Nessa região está a Embaixada do Brasil. O que sabemos até agora é que todas as janelas foram atingidas, mas felizmente ninguém foi atingido. Então é isso que nos importa até o momento. Mas é uma região, a região que também foi atingida é o bairro de Ashrafi, que fica praticamente do lado do porto. É uma região onde moram os libaneses cristãos, é um bairro, sobretudo, cristão maronita, grego ortodoxo, e ele foi severamente atingido. Muitas janelas, as ruas estão repletas de estilhaços, e eu pude testemunhar do meu apartamento uma procissão de ambulâncias rumo ao Hospital RISC, que fica aqui próximo da minha casa.
Senhor Salone, participa também dessa entrevista a apresentadora do Jovem Pan Agora, Lívia Fernanda.
Roberto Salone, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu gostaria de te perguntar o seguinte: há evidência de que se trate de um atentado terrorista ou a principal hipótese que você ainda ouve por aí é que foi um incêndio em um armazém de fogos de artifício? Te pergunto isso porque o país, ele foi alvo de ataques terroristas e vive um período de instabilidade política. Então, o que estão falando aí nesse momento?
Olha, naturalmente essas investigações estão a cargo do governo libanês. O governo brasileiro apoia toda ação do governo libanês no sentido de apurar as responsabilidades nesse caso. O que sabemos até agora é que teria havido uma explosão de um depósito, mas sem maiores detalhes. É claro que houve muitos rumores de que poderia ter havido ou um atentado terrorista ou um ataque de um outro país, mas nós enfim, acreditamos que essas informações serão devidamente apuradas apropriadamente, né? É lógico que agora existe um calor no momento, as pessoas estão passando por uma grave crise econômica do país, então o ambiente não chega a ser dos melhores, mas vamos aguardar as investigações e verificar qual terá sido o fato verdadeiro.
Senhor Solano, eu queria puxar agora, a gente está falando, claro, da atenção à comunidade, da consequência diplomática dessa explosão, mas eu queria trazer a conversa até por um depoimento pessoal. O senhor estava, nós estamos 6 horas à frente em relação, o Líbano está 6 horas à frente em relação ao Brasil. Imagino que o senhor já estava em casa ou a caminho de casa. Onde é que o senhor estava quando aconteceu a explosão e como que o senhor sentiu essa explosão? Deu para sentir a onda de choque de maneira palpável? O senhor sentiu isso na pele?
Sem dúvida. A primeira impressão foi a de que se trataria de um terremoto. O Líbano, como toda a região aqui do leste do Mediterrâneo, ele é passível de terremotos, né? Então, a minha primeira reação foi a de me resguardar de um terremoto. Até que eu percebi que os vidros da casa se dobraram como se eles fossem de plástico e em seguida estouraram. Quer dizer, foi um momento não muito agradável. Eu estou nesse momento falando da minha sala ou da minha ex-sala, que tem uma bela vista sem janelas nesse momento. Mas toda a vizinhança percebe-se que está contabilizando os prejuízos. As ruas estão repletas de estilhaços. Pude perceber logo depois, eu desci para verificar se está tudo bem. Gente com camisa ensanguentada, pessoas sendo levadas para o hospital. Então é uma cena que impressiona bastante.
E para a gente ir encerrando, senhor Salone, o senhor disse bem, lembrou bem que o Líbano ele tem, digamos assim, bem divididas e até, o senhor me corrija se eu estiver errado, de maneira até bastante harmônica, a convivência entre as diferentes fés, as diferentes religiões. Esse local atingido por essa explosão, ele está mais ligado a uma comunidade especificamente, ou é um local de trabalho, é um local mais cosmopolita? O que dá para dizer nesse sentido?
Veja, Ashrafi é um bairro majoritariamente cristão. Isso não quer dizer que não haja sunitas, xiitas ou drusos. Agora, o centro de Beirute é uma região tradicionalmente muito cosmopolita. Aliás, o Líbano é um país com uma intersecção de culturas, religiões extraordinárias. E então nós naturalmente ficamos preocupados com os danos que tenham acontecido aos nossos colaboradores, funcionários, à comunidade brasileira em geral, e esperamos que isso possa ser superado tão logo possível, porque o país também está defrontado pela, como todo o planeta, pela pandemia do coronavírus.
Lívia?
Uma pergunta também do seu ponto de vista, né? Já é à noite aí, você falou que tem uma grande movimentação de ambulâncias. Queria saber qual que é a expectativa agora para as próximas horas aí. Acredito que você, né, e toda a população dos arredores dessa explosão não terão uma noite típica, né, de sono. Existe uma apreensão? Você sente isso por aí?
Sim, sem dúvida. Já passamos das 10 horas da noite, o que se percebe um movimento muito acima do normal nas ruas. As pessoas estão recolhendo os cacos de vidro. É uma noite que será às claras, sem dúvida.
Senhor Salone, desculpa a pergunta, o senhor está há quanto tempo no Líbano?
Estou há 3 anos e meio.
Nesse tempo, o senhor viu, eu não me perdoe até a ignorância, mas foi um período em que o Líbano e Beirute especificamente já passou por outras dificuldades. Enfim, como é que o senhor acha que, do tempo que o senhor está aí, que a comunidade libanesa, que esse país reage a esse episódio?
Não, veja, o Líbano é um país que sempre se reconstrói. Ele foi passou por várias ocupações ao longo da sua história e ele tem um orgulho nacional muito grande, independente de religião. Existe uma tradição de harmonia entre as pessoas das dos vários segmentos religiosos. E o que eu percebo nesses 3 anos em que eu vivi aqui é que o povo libanês é extremamente generoso, além de possuir uma culinária que todos nós conhecemos ser inigualável, e é uma população que está sempre pronta para ajudar, e é uma população muito resiliente. Então, neste momento, eu vejo os meus vizinhos recolhendo os cacos, e isso para mim representa toda a ideia de resiliência do povo libanês. É uma fênix que vai certamente voltar à normalidade e à sua melhor expressão da sua cultura e da sua civilização.
Muito bem, com estas palavras nós ouvimos aí o encarregado de negócios da Embaixada do Brasil em Beirute, que é o atual principal responsável pela embaixada, senhor Roberto Salone, que falou aos ouvintes, à audiência da Jovem Pan e também a reportagem. Deu para ouvir no finalzinho da intervenção do encarregado que passavam ambulâncias ao fundo, ainda a movimentação está muito forte. E eu agradeço também ao senhor Salone, que se esforçou para poder conversar com a gente, poder conversar com a audiência da Jovem Pan. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.
Um prazer, até a próxima.
E é isso, Lívia. Então, só rememorando a informação trazida agora há pouco pelo encarregado de negócios da embaixada, senhor Roberto Salone, que o número que se fala agora em Beirute é de 30 mortes em razão dessa explosão massiva que aconteceu na capital libanesa. Ouvimos aí também que a comunidade brasileira, a informação que chega é que, por enquanto, ela não foi afetada por esse terrível incidente, cujas causas ainda estão sendo investigadas.
Tiago, você recapitulou bem, são 30 mortos até o momento, né? De acordo com o nosso entrevistado, o Roberto Salone. Também quero recapitular com você, Tiago, algo que você disse um pouquinho mais cedo, que de acordo com uma fonte que conversou aqui com a gente na Jovem Pan, na programação da Jovem Pan, o Líbano estava voltando, né, de um lockdown. Você pode relembrar, recordar e rememorar essa informação para a gente, Tiago?
Isso, Lívia, isso foi confirmado. O próprio encarregado de negócios falou isso para a gente, confirmou que, de fato, o Líbano, como a maioria dos países do mundo, né, a grande maioria, ainda está enfrentando a pandemia e estava no chamado lockdown com as pessoas dentro de casa. Hoje foi o primeiro dia em que as pessoas poderiam caminhar pelas ruas, podiam sair com veículos. Essa informação trazida pela presidente da Sociedade da Amizade Brasileira no Líbano, senhora Carla Risk-Jaluk, O encarregado de negócios confirmou isso pra gente, então já voltava pra movimentação, evidentemente, né, que não é normal, mas já voltava, começava a voltar. Mais pessoas nas ruas que, infelizmente, foram feridas por esse acontecimento. Vale dizer, no entanto, que as ondas de choque atingiram prédios, quebraram janelas, essas ondas feriram muita gente também, independentemente da movimentação delas nas ruas ou não. Mas essa movimentação a mais levou também a carros serem atingidos e várias outras propriedades e pessoas, sobretudo, feridas e, em alguns casos, pelo menos 30 mortos até agora.
Bom, agora são 4 horas e 52 minutos. Ainda sobre o caso, gentilmente nos atende a Andréia Magela, que mora na cidade de Beirute e conversa com a gente agora ao vivo sobre esse incidente. Andréia, primeiramente, muito obrigada por nos atender aqui no Jovem Pan Agora. As imagens são impressionantes. Imagina então para quem viu com os próprios olhos e sentiu a força dessa explosão. Conta pra gente como que foi esse momento.
Obrigada a vocês. Bom, eu não estou realmente em Beirute agora mesmo, estamos no Vale do Becá, mas a situação que foi passada para a gente, o cenário que foi passado foi um cenário de caos, mas que agora mesmo já está bem mais calmo, as pessoas estão retornando para suas casas, onde eu estou não se sentiu basicamente nada, mas sim sabemos que em Beirute foi bem complicado. Também sabemos através da Carla Risk, que a comunidade brasileira está bem, claro, temos cada momento temos mais notícias, nós temos uma empresa de receptivo no país, então a nossa obrigação é de receber, a nossa tarefa é de receber aos brasileiros que vêm visitar ao país, e o que eu posso dizer é que realmente tivemos momentos muito, muito difíceis de companheiros, de amigos com apartamentos totalmente, com as janelas totalmente destroçadas, portas destroçadas, muito susto, muita correria, mas até agora é somente isso que nós sabemos. Eu acredito que amanhã a gente vai, ou em algumas horas, a gente já vai ter um panorama melhor, né, de toda a situação.
Andréia, o repórter Daniel Lian vai participar aqui da nossa conversa. Lian?
Andréia, geralmente as regiões portuárias têm uma movimentação também turística. Você é uma operadora de turismo, trabalha com receptivo. Eu gostaria de saber se esta região em Beirute tem uma movimentação grande também de turistas ou é apenas portuária e como é que é o acesso também para veículos de emergência, né, de socorro nessa situação.
Olha, a região portuária sim tem uma importância turística. Agora, lamentavelmente, com o Covid é um pouco menor, mas eu realmente não sei, saberia te dizer sobre essa parte de segurança. Eu sei sim que o chefe da segurança do porto já está, eu vi e já ouvi falar e já conversei com pessoas que eles estão, assim, a equipe está toda buscando. Resolver, buscando saber o que realmente aconteceu e como que foi.
André, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Jovem Pan Agora, contando essa experiência. É claro, estamos todos mandando energias positivas para você e também para toda a comunidade brasileira e para o país do Líbano.
Muito obrigada, obrigada a vocês, hein? Obrigada mesmo.
Muita sorte para vocês, vai dar tudo certo. Agora são 4h55, o Jovem Pan Agora está terminando. Em seguida você acompanha o 3 em 1 e, é claro, estaremos fazendo a cobertura. A Jovem Pan estará aqui fazendo a cobertura em toda a programação dessa catástrofe que aconteceu hoje no Líbano. Até amanhã.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam de um momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Jovem Pan News. Jovem Pan.
E aí, pessoal? Aqui é a Adriana Reide, do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui, na Jovem Pan.
Fala, excelência! Ótima tarde para você que está acompanhando aqui nesta terça-feira a programação da Rádio.